Olá, glamourinhos e glamourinhas, bem-vindos a mais um episódio deste podcast maravilhoso, maravilhindo, que vem bater na porta do seu radinho uma vez por semana. Aliás, a semana passada a gente não gravou, desculpe-nos, depois a gente volta a falar disso, mas por enquanto a gente vai falar sobre outra coisa com a minha amiga Jaque. Oi, Jaque, tudo bom?
Oi, Guilherme, tudo bom, bom?
E aí, tudo certo? E a gente, como vocês já viram no título desse podcast, desse episódio, nós temos um convidado!
Aê!
E é o Rafa. Oi, Rafael. Tudo bom com você?
Tudo bom? Jaque. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer.
Prazer é todo nosso. Vocês.
E o Rafa tem uma história muito peculiar com a França. E, sobretudo, o impacto que essa história,
não é?
E o impacto que essa vivência na França causa no momento de voltar para o Brasil. Então é isso, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre emoções, sensações, expectativas e experiências que a gente tem.
E frustrações.
E frustrações e tudo, pacote completo. Que a gente tem enquanto expatriado, enquanto imigrante, quando a gente volta para o Brasil. Esse vai ser o assunto do dia. Então vamos soltar essa vinheta?
Oi. Oi. Eu sou a Jaque Neri.
E eu sou o Guilherme Duran. E esse é o podcast,
Cadê o Glamour?
Nós somos dois brasileiros morando na França.
E a nossa missão nesse podcast é procurar o glamour de morar no exterior.
Cada episódio é uma missão diferente em busca do glamour.
Comparando culturas, realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo.
Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês.
E aí, será que hoje a gente vai encontrar o glamour?
Vem descobrir com a gente.
Ô, Rafa, eu comecei atropelando um pouco, assim, o andar da carruagem, mas, na verdade, eu deveria ter falado das redes sociais, que a gente sempre fala para as pessoas que estão ouvindo a gente, que se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, a gente está presente em todas elas? Não, a gente está presente somente em uma, o que facilita o trabalho de todo mundo, é o Instagram. Ou não, né? Então, quer ficar por dentro de quando sai episódio novo? Vai lá no Instagram e segue a gente, @cadeoglamourpodcast. Você tem uma história que você quer contar pra gente, que você quer compartilhar com a gente? Você pode gravar um áudio de até uns 4 minutos e mandar pra gente por e-mail. No e-mail, cadeoglamourpodcast@gmail.com.
Ué! Top!
Eu acertei tudo!
É porque cada vez que a gente fala as redes sociais, a gente se atropela, principalmente quando sou eu que falo, sabe, Rafa? Então quando vai direto, assim, sem erro, a gente até comemora.
Mas não adianta eu ficar aqui desse lado fazendo o papel de bonitinho, falar as redes sociais, e vocês não irem lá interagir com a gente, né, gente?
Todo esse esforço.
Então, não é? E Rafa, fala a sua rede também para quem quiser te encontrar.
Se você quiser
na internet.
Minha rede,
se você quiser se encontrar.
Morta.
Não tem importância, filho.
Eu não sei, na verdade, de cabeça.
Então depois
Rafa
gente.
Rafa Basso, alguma coisa assim, na verdade. Depois... Eu sou mais ativo às vezes no Twitter para falar mais, mas no Instagram agora, enfim, tenho publicado alguma coisinha nos stories.
E o seu Instagram, o seu Twitter, você sabe?
Eu acho que é nonada, tudo junto, mas o arroba, eu acho que é arroba Rafa _, Basso _, alguma coisa assim.
Vamos lá. Então...
Sabia que isso é uma raridade hoje em dia?
Não é?
Por quê?
Uma pessoa que, tipo, não dá tanta importância assim pras redes sociais e tal, isso é bacana de ver, porque é raro, né?
Eu posto um pouco lá no Insta e tal, mas, enfim, mais nos stories mesmo. Porque eu acho que o meu feed tá desatualizado desde faz um ano quase.
Muito bom. Então, vamos começar pelo começo, né, Guilherme?
Vamos nessa?
Ô, Rafa, conta um pouquinho pra gente quem é você. O que você faz? Nossa. O que você gostaria de compartilhar? Quem é você? Um pouquinho só.
Então, nossa senhora, Olha, perguntar quem é você para um filósofo.
Pronto, já pode começar por aí, sou um filósofo.
Já começa bem, né? Que eu acho que é uma resposta, é uma pergunta que eu tô tentando responder já tem no mínimo 40 anos.
Ah, muito bem!
Mas enfim, é isso, eu começo assim pelo fim. Já faço 40 anos loguinho, semana que vem.
Seja muito bem-vindo ao clube, tá?
Não tem sido fácil, mas ok. Esse é um assunto, idade é um outro assunto, é um outro podcast.
É um rolê à parte, né?
É um rolê à parte. E, bem, eu sou filósofo, eu tenho toda a graduação em filosofia, mestrado em filosofia e doutorado em filosofia.
Top.
É isso que me trouxe para a França, enfim, isso que também evocou toda a minha relação, despertou todo o meu interesse pela França há um bom tempo.
Faz quanto tempo que você está morando aqui?
Aqui tem 7 anos e meio. Né?
Já é um tempinho bom, né?
Tem um tempinho, e desses 7 anos e meio... enfim, eu não voltei pro Brasil, eu não sei agora.
Sério? Você passou 7 anos e meio sem voltar pro Brasil?
Sério. Foi isso. O que aí da.
Com uma pandemia no meio.
Então minha mãe veio pra cá e na época que era pra eu ir pra lá, enfim, tivemos pandemia e vários contratempos. E também quando eu vim pra cá, eu vim pensando que eu ficaria só 4 anos, né? Então, não teria ideia de que eu passaria tanto tempo assim.
E como que foi isso para você? Como que você conseguiu passar esse tempo todo sem ir no Brasil? Tipo, sofri demais ou não? Tá de boa? Tô nem aí pro Brasil.
Ah, pra mim é super de boa, Jaque, pra falar a verdade. Assim, na verdade, eu nunca priorizei essa volta pro Brasil. Até mesmo porque, enfim, eu acho que essa questão de voltar pro Brasil, ela tá ligada com outros fatores. Tem um fator econômico. Sim. Que tem que ser levado em conta, se tenho condições de voltar ou não. Então, não é simplesmente assim, eu quero ir pro Brasil e eu volto. Uhum. Mas eu tenho grana para voltar. Então, requer um certo planejamento. Segundo, o que eu previa, eu vim para um doutorado de 4 anos. Então, nesses 4 anos, eu previa, achava melhor minha mãe vir para cá e eu aproveitar para conhecer outros lugares. Uhum. Então, se tinha um pouquinho de recurso que me sobrava, eu preferia priorizar outros
lugares. Outras experiências.
Uma vez que eu voltasse para o Brasil para morar lá e para constituir minha vida lá, eu não saberia quando seria possível de novo voltar para a Europa, etc. e tal. Mas nesse meio tempo, enfim, o contexto político, o contexto social, as coisas mudaram muito. Não é? E a minha vida, enfim, foi tomando também outras perspectivas nesse sentido, né? Mas, sinceramente, eu sempre fui meio desgarrado, assim. Então, eu saí de casa muito cedo, já com 17 anos, já fui morar fora. Aí, mesmo no Brasil, eu morei um pouco em vários lugares. Então, toda essa questão de uma certa... de um certo identitarismo associado a um lugar de nascimento ou uma cultura, eu confesso que para mim é um pouco... é um pouco estranho, assim. Eu não tenho muito essa ligação. Assim.
Então, quer dizer que nesse período todo você não sentiu aquela vontade de, tipo... Nossa, eu queria tanto ir no Brasil e dar uma recarregada na minha energia e tal? Não.
Não, na verdade não. Eu nunca tive essa perspectiva de que o Brasil me carregaria energeticamente, de que lá está o meu lugar, de que tem uma questão da volta pela minha origem. Pelo contrário, eu sempre tento questionar qual é esse lugar de origem, do qual a gente sempre fala, né? Evidentemente que tem um lugar de referência cultural que marca a minha construção, que marca a construção da minha personalidade enormemente. Tem um lugar de vínculo afetivo que é muito forte, né? Que também é bom. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto desse lugar de ser estrangeiro. Eu acho que eu me encontro mais no meu lugar de ser estrangeiro do que no ser brasileiro enquanto tal. Entende? Então, eu acho que tem algo assim, nesse estar fora que é necessário para a minha vida pessoal. Assim.
Uhum.
Agora, claro que isso não significa que eu não tenha saudade dos meus amigos, ou
claro,
da minha mãe,
claro,
da minha família. Não, isso é uma outra questão. Evidentemente. E, no entanto, que o que me fez muito voltar para lá foi, nossa, passou a pandemia, eu preciso ver as pessoas que eu
Sim.
amo. Eu preciso ver, assim, sabe? Então, aí eu volto e faço esse outro movimento. Mas eu tive também uma outra questão, que era assim, eu preciso voltar um pouco para esse lugar originário do Brasil, de onde tudo começou. E eu tive uma vontade muito particular de ir para a Bahia, onde tem essa ideia do descobrimento do Brasil, enfim, sei lá. Porque durante a pandemia, muita coisa do ser brasileiro, que a gente diz assim comumente ser brasileiro, me veio à tona.
Mas é interessante que o seu recorte ele foi foi um recorte histórico, né? Porque aí você pensou no ser brasileiro a partir da invasão europeia.
Não, sem dúvida. Mas engraçado, porque durante a pandemia, o que me vem, na verdade, não é a invasão, somente a invasão europeia, mas me vem um certo pertencimento a uma cultura anterior a essa invasão.
Uhum.
Então, por exemplo, eu estava lendo muito A Queda do Céu, do Kopenawa e o Krenak. E aí eu começo, tipo, tem todo um pensamento, tem toda uma cultura, tem toda uma vivência indígena que parece que eu começo a sentir saudade, sem nunca ter sido...
Nunca ter vivido isso.
Indígena.
Uhum.
Entende? Sem nunca ter vivido, mas parece que despertou algo em mim de uma certa... Como se fosse uma certa ancestralidade que me falava, assim. Então, quando eu pensava em Porto Seguro, eu pensava justamente no lugar em que a violência foi instaurada institucionalmente, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem algo de resistência, tinha algo, não sei, tinha algo para voltar lá, assim.
Uhum.
Tinha alguma coisa te chamando, né?
E, no entanto, foi muito impressionante, porque aí, de fato, tive uma experiência com os Pataxós, foi muito emocionante, assim. Então, sei lá, foi interessante.
Que legal. Engraçado que quando você fala, eu, na minha experiência, né, tem 6 anos que eu tô aqui, eu me vejo em alguns momentos antes de ter voltado pro Brasil, depois que eu tô aqui, eu voltei 3 vezes. E depois de ter voltado essas 3 vezes. Porque no início eu pensava assim, não, eu preciso ir no Brasil, eu preciso me recarregar, eu preciso sentir essa sensação de pertencimento, sabe? Que aqui eu sinto, mas não é completa, não sei, tá me faltando uma coisa. E aí, quando eu fui pro Brasil a primeira vez, tinha 2 anos que eu tava aqui, eu chorei, tá? Quando o avião chegou, aterriu foi no Rio. Eu chorei de novo quando eu cheguei em Belo Horizonte, porque eu sou de Belo Horizonte, sabe?
Eu também, me digo mineiro, mas sem ser mineiro.
Quando eu vi as montanhas, assim, porque eu moro numa região aqui na França que não tem montanha, isso me faz muita falta. E aí, quando eu vi as montanhas, estava lá eu chorando de novo. Então, minha primeira experiência foi tipo assim, eu preciso dessa energia, né? Na segunda, foi de boa, tipo, não chorei não, mas tava muito ansiosa e tudo. Na terceira, já foi assim, cara, ok, é o Brasil, mas tá longe de ser aquele Brasil que eu tinha criado no meu imaginário, sabe? Talvez com uma visão mais crítica e menos saudosista, eu consegui, assim, ver que, bom, né, nessa Coca-Cola toda, não. Né? Então, assim, não sei se é o fato de cada viagem ter tido ter sido, né, uma experiência diferente, o meu sentimento foi mudando, essa sensação de pertencer também foi mudando. Engraçado que todas as vezes que eu voltava, eu sentia a sensação de aqui é minha casa, cara. Aqui é realmente a minha casa. Tipo, eu não preciso do Brasil para me sentir em casa, porque aqui onde eu tô é o meu lar de verdade.
Não é?
É estranho como... é um tanto de sentimento misturado, né? Que a gente não sabe nem explicar direito. Você sentiu isso também, Guilherme? Ou não?
Então, eu acho que eu senti isso. Sim, eu senti isso. Mas é porque eu acho que as minhas voltas para o Brasil nunca foram para lugares onde eu morei. Tipo, casas onde eu já tinha morado. Depois que eu fui embora, minha mãe mudou de casa. Então, quando eu voltei, já era uma outra casa, já era um outro espaço. Então, foi um outro tipo de ruptura. Então, assim... Não reencontrei os mesmos espaços que antes.
Eu tentei voltar para os mesmos espaços, assim, mas é... Por exemplo, eu sou de Limeira, no interior de São Paulo, mas eu sempre falo que eu sou mineiro. Então, aí já começa essa questão do pertencimento, uhum. né? Então, só que eu sempre, mesmo quando eu estava no Brasil, né, em Belo Horizonte, todo mundo falava, mas você é de onde? Eu falava, ah, eu sou daqui. Não, você não é daqui não, porque você não fala igual a gente. Aí, mesmo quando eu tava em Limeira, eles falaram, mas você é de onde? Porque você não fala igual a gente. Ah. Então, eu sempre, de alguma forma, vivi esse deslocamento. Uhum. Né? Então, essa questão do pertencimento, ela sempre foi uma questão para mim, assim, que evoca essa questão da origem, né? Então, eu sou de onde, na verdade? Então, essa pergunta, né, de onde eu sou, ela é... Ela sempre foi pra mim minha amiga, assim. Uhum. Né? E aqui o tempo inteiro, desde que a gente abre a boca. Je persona petite accent, tu es du monsieur.
De quelle origine?
Ouais, de quelle origine? Humana. A minha resposta já é essa, né? Eu sou da origem humana, e assim, eu não sei, né? É, mas isso então que você tá falando, por exemplo, que eu volto, minha mãe mora na cidade na qual eu nasci a vida inteira. Então eu volto pra lá, mas eu não conheço ninguém.
Você se sente um estrangeiro lá também.
Afetivamente, eu me pertenço a Belo Horizonte. Uhum. Então quando eu fui pra Belo Horizonte, pra mim foi ótimo. Porque eu fiquei na casa de amigos, aí vi amigos, aí os lugares que eu escolhi estar... Durante o período da minha vida, eu revisitei, uhum. entende? Então, tipo, eu tive uma relação muito mais afetiva com a cidade que eu vivi um tempo do que a cidade onde eu nasci, uhum. né? E que é onde eu nasci ficou só meus parentes. Eu falava até isso pra eles, assim, eles não gostavam muito. Eu falei, gente, se vocês morrer, eu não tenho mais nem por que vir aqui.
Uhum. Não, mas é real. Então, assim,
eu não tenho, porque a única coisa que ainda me traz aqui é o laço, porque vocês estão aqui, de alguma forma, né?
E em algum momento foi estranho?
Ah, o tempo inteiro foi estranho.
Você voltar, olhar para um lugar e pensar assim, nossa, estou morando em Paris... E tô cruzando agora a minha experiência de Paris com essa nova experiência de Brasil.
O tempo inteiro, Gui, eu me senti um fantasma. Eu me senti um fantasma. Era essa expressão, assim. É que você... Eu acho que quando a gente encarnar de novo, vai ser meio isso, assim, sabe? O espírito que você passou e você conhece tudo, uhum. mas ninguém te vê. E ao mesmo tempo é tudo diferente porque você pertence a um outro
exatamente.
Mundo.
Exatamente. É exatamente
gente
isso.
Do céu.
Então é uma coisa meio ambígua, assim, sabe? Porque tudo é muito próximo, muito familiar, muito reconhecido. Mas ao mesmo tempo tudo é muito estranho, porque parece que você não pertence nada daquilo, mas ao mesmo tempo tudo aquilo te forma. Eu me senti um fantasma, meio vagando assim pelos lugares.
Exatamente. Gente, eu nunca tinha escutado uma definição tão certa para esse sentimento, porque quando a gente tá lá, a gente quer aproveitar daquilo que a gente tem saudade. Né, de lugares, comidas, pessoas, são os principais, assim, que a gente vai uhum. em busca disso, né? Mas uhum. quando a gente tá, tipo, andando na cidade, sei lá, em Belo Horizonte, no Mercado Central, por exemplo, é um lugar que eu amo, e toda vez que eu vou em Belo Horizonte, eu preciso ir no Mercado Central. Mas é aquele negócio, assim, tô andando, mas, tipo, sou daqui, mas tô com uma capa de turista aqui, porque eu não sou daqui.
É, e pra você ter uma ideia, em Belo Horizonte, eles olharam em mim na rua e falaram assim, você é de onde? Londres ou Paris? Eu falei assim, como assim? Eu devia estar com uma fantasia de turista, assim, na testa. É, né? Eu falei assim, como assim? Você tá me perguntando
Mas você, de onde eu sou? Você, quando você estava vestido no Brasil, você não se sentiu Diferente?
Ah, eu o tempo inteiro me senti diferente. O Gui, você tem que ver eu falar com as pessoas. A ponto da mulher virar pra mim e falar assim, nossa, o seu português tá ótimo. Eu falei, oi? Olha só.
Acredita? E quando a gente chega dando bom dia até pro poste, porque... né? Porque a gente cria esse então... hábito aqui, as pessoas ficam, tipo...
Mas sabe o que, que eu me percebi, Jaque? Que tipo, que o português aqui, ele ficou restrito a um espaço afetivo. Sim. Então ele ficou como uma língua afetiva. Sim. Que eu falo com quem eu tenho uma relação familiar.
Uhum.
Então fora desse contexto, eu fiquei completamente perdido. Eu não sabia pedir informação quando eu cheguei na primeira semana. Eu não sabia, sabe? Essa primeira aproximação que a gente tem... E a menina, a moça me desconcertou tanto que eu acho que foi isso, que ela falou, nossa, seu português tá até bom. Porque logo que eu cheguei, eu fiquei 4 dias na casa da minha mãe, aí já peguei um ônibus pra ir pra Belo Horizonte. Porque, enfim, a gente vai pro Brasil resolver vida administrativa, também. Um monte de coisa que tem que fazer também, né? Então, aí, só que eu queria saber a conexão, onde que fazia, né? Na plataforma e tal, e centro de informação, vou no centro de informação. Imagina que vou perguntar para as pessoas na rua, não vou perguntar, vou procurar onde tem plaquinha.
Uhum.
Então, e essa lógica também é outra do Brasil, né? Porque eu seguia as plaquinhas e não chegava em lugar nenhum. Mas era parar os outros e perguntar onde era.
É outro sistema.
É outro sistema, demorei para perceber isso, demorei 3 semanas. E aí eu chego lá e pergunto, assim, né? Aí eu chego lá e falo assim, bom dia. Aí a menina fala assim, bom dia, tudo bem? Como que o senhor está? Eu... Como que eu respondo isso? Eu fiquei assim, eu fiquei tão sem jeito, mas tão desconcertado com a pergunta de como que eu estava, de que eu estava tudo bem e com a simpatia, que eu fiquei assim, meu Deus, e agora?
Tô acostumado, tipo, não. Assim,
o que a gente fala nesse lugar, né? Eu falei assim, ah, eu tô bem, e você? Né?
É.
Ela falou, tudo bem. Aí ela já taca um assim, você não é daqui não, né? Eu falei assim, não sou. Ela falou, do interior ou de fora? Eu falei assim, dos dois, assim.
E como você vai explicar pra pessoa também?
Vem vindo do interior e tal. Ela falou, não, mas o seu português, eu percebi que você mora fora, porque o seu português já tá ótimo. Eu falei assim, tá bom, obrigado. E aonde que sai o ônibus?
Vamos ao que interessa.
Né? Aí, enfim, aí é aquela coisa, ela também não sabia de onde sai, aí liga pra um, liga pra outro, que me dá uma informação errada.
Muito bem.
Ok, mas aí, enfim... Consegui achar o busão e tal. E todas as relações que eu ia estabelecendo com gente que era nesse contexto de uma prestação de serviço, eu fiquei desconcertado, assim. Até que o Pablo virou e falou assim, Rafa, você tá falando igual criança com as pessoas, fala direito. Eu falei, mas eu tô falando direito. Mas me deu uma mega quebrada nas pernas, assim. Não sei se vocês tiveram isso.
Com a linguagem...
Eu tive nos primeiros dias. A minha orelha não estava acostumada mais, sabe?
Gente...
De ouvir as pessoas na rua, nas lojas.
Sim.
E mesmo de me dirigir às pessoas nos primeiros dias é muito estranho.
A compreensão imediata, isso. Né? Sem filtro nenhum.
Por exemplo, eu tava na fila e a menina chega e fala assim, moço, é assim que a gente aborda alguém. É moço e moça. Uhum. Por exemplo, eu não lembrava mais que abordava assim. Ela falou, moço, você tá na fila pra comprar a passagem? Eu, sim. Tipo, aí, tipo, vai caindo algumas fichas. Restaurante. Chegava no restaurante, era um impasse.
E aí, campeão, o que você vai beber hoje?
Então, mas eu não sentava na mesa. Aí eu chegava na porta e ficava lá assim. Aí passava mil gente e falava assim, o que esse povo tá esperando aqui em pé? E eu tô assim, mas eu posso sentar em qualquer lugar? Eu não vou? Como? Entende? Esses códigos, assim. Que eu fiquei um pouco perdido.
O Rafa tá falando isso porque aqui na França, quando a gente vai num restaurante, normalmente a gente alocado, a gente é colocado numa mesa pelo garçom ou pelo...
E aqui a gente já tomou tanto esporro de chegar e sentar e aí o garçom vem, mas não é aí, senhor. Eu não te dei essa mesa.
E às vezes quando a gente fala assim, ah, é mesa para duas pessoas, para tomar uma cerveja, para comer, e a pessoa fala assim, ah, pode escolher qualquer lugar. Isso é tão estranho. É tão mágico, dá um poder pra gente tão único, vou sentar onde eu quiser.
É isso mesmo. E é estranho também, porque nesse restaurante que eu tava te contando agora há pouco, Guilherme, antes da gente começar a gravar, que eu fui com os meus amigos brasileiros que estão viajando aqui, a gente chegou, e ele falou assim, ah, tem uma mesa lá no fundo. Eu falei assim, tá, mas você fica aqui esperando na porta. Ah, mas eu não tô vendo ninguém que vai vir receber a gente. Mas você fica aqui esperando na porta. Tipo, você não me faz passar carão de graça, não. E a gente realmente não tava vendo a garçonete, né? E ficamos lá esperando, igual um dois de pausa, até a pessoa vir. Aí depois eu expliquei pra ele, né? Que se a gente tivesse ido, certamente a gente tinha tomado um passa-fora.
Sim, sim. Isso é um traço muito forte aqui, né?
E nesse âmbito ainda de restaurante, o que eu estranhei é não saber já anteriormente o que eu vou encontrar lá dentro. Então, por exemplo, aqui, qualquer lugar, tá tudo na porta. O cardápio inteiro.
Uhum.
Entende? Mas não é só no restaurante. No cabeleireiro, o preço tá lá.
Uhum.
Na boutique, geralmente você vê mais ou menos já o que rola. Então, quando você entra no estabelecimento, você entra mais ou menos já com um conjunto do que você vai encontrar, né?
Uhum.
No Brasil é surpresa.
No Brasil, tipo, já dá esse pressuposto. Então, tipo, se instala e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa informalidade, uma cordialidade que meio que tudo se resolve. Às vezes não tem o que você quer no cardápio, mas dá um jeito e arruma e o trem vem do jeito que você quer.
É verdade.
Que eu também não estava acostumado com isso. Assim.
Que enquanto aqui é impensável você tentar mudar alguma coisa no cardápio,
assim.
Né?
Não, impensável. Assim. Não gosto de alho, não gosto de cebola. Ah, tira, põe, faz isso. Ah, não, a gente substitui isso por aquilo. E então tem essa maleabilidade, assim... Que é interessante.
O que você estava com mais saudade no Brasil, fora as pessoas?
O que eu estava com mais saudade no Brasil... Ah, eu fui buscando muito o calorzinho do Brasil, assim, sabe?
A temperatura ou o calor das pessoas?
Não, acho que a temperatura mesmo, assim.
Aquele sol abrasivo na pele.
Aquele sol mesmo, assim, que eu falei, gente, né? Eu quero esse sol com esse céu... isso eu tava com muita falta. E uma outra coisa que eu fui muito buscando, mas que eu fiquei um pouco decepcionado, era o gosto das frutas.
Ah,
isso eu esperava muito, assim.
Aconteceu alguma coisa, porque também na última vez que eu fui...
Eu fiquei bem decepcionado, assim.
Sério,
sabe?
Gente?
Tipo, uma das coisas que eu mais tenho saudade, assim, é o gosto. Porque eu acho que fruta aqui não tem gosto. A banana não tem gosto, os trem não tem gosto, tudo vê. Enfim, manga que eu nunca como. Minha mãe, o que você quer comer? Então nós vamos fazer churrasco. Eu falei, não, vamos fazer churrasco. Me compra manga, maracujá, me compra
mamão.
Esses trem, assim, mamão. E olha, eu penei pra achar uma fruta com gosto... Que eu acho que eu tinha de quando eu saí daí.
Aquela parte,
de lá,
aquela parte afetiva, né? Que...
Eu achei também tudo meio sem gosto. Tudo muito grande, mas sem... Não sei. Eu, no hotel, nos lugares que eu comi, evidentemente, eu não fui ficar procurando na feira X ou Y um negócio específico. Mas eu me lembro que antes, nos lugares mesmo que a gente comprava, as coisas tinham um pouco mais de gosto. E eram, por causa do sol e tal, tinham mais força, assim. Mas eu... Onde eu comi uma banana muito boa foi, de fato, na aldeia. Aí na aldeia, enfim, a gente comeu uma banana muito, muito legal, assim. Mas fora isso, as outras que eu comi, não achei muito diferente do que a gente tem aqui.
Na última vez que eu fui pro Brasil, eu também não tive uma experiência com frutas maravilhosa.
E mesmo os sucos, por exemplo, que é algo que eu sinto muita falta aqui, é o salgado com suco, né?
Uhum.
A esfirra com suco de morango, eu achei tudo... Eu achei tudo muito... Muito aguado. Então, tipo, mesmo os sucos, por exemplo, que eu gosto de tamarindo ou aquele outro branquinho de cupuaçu, que eu adoro, assim, eu fiquei mais decepcionado. Eu tinha uma outra lembrança, assim, de que tinha uma explosão de sabor muito mais forte, eu achei muito aguado, muito gelo, assim, meio quase que um golpe na polpa mesmo, né? Porque tudo é polpa. Enfim, eu vi pouca polpa e mais água.
Ah, que pena. Eu fiquei muito decepcionada nessa parte, assim, de querer comer uma coisa que eu tinha uma lembrança boa. Foi no chocolate, gente.
Ah, não. Isso eu já não dou conta mais, tem
Nossa,
tempo.
Nossa, eu tava com tanta vontade de comer um diamante negro. Que na hora que eu coloquei o negócio na boca, eu quase cuspi, porque era puro açúcar. Eu falei assim, que merda é essa?
E não chega nem perto do chocolate. Não chega nem perto do cacau.
Que decepção, que decepção.
Mas é porque, gente, ó, aqui a gente tem acesso a outros tipos de chocolate também. Não quer dizer que não tenha chocolate desse jeito aqui. Porque tem aquelas barrinhas lá de Snickers...
Eu adoro, mas mesmo
mas
isso eu adoro.
Mas é uma explosão de açúcar. Mas é uma explosão de açúcar também.
É açúcar, mas tem o caramelo, tem o coso, é bom.
O amendoim.
Mas o. Não sei, tem uma.
É um negócio de infância, assim, que eu, quando eu era adolescente, eu, tipo, tinha uma graninha e ia lá comprar um tablete de diamante negro. Era o meu preferido. Mas, sinceramente, que pena.
Eu não mudou, deu. Né? Agora, assim, o que eu gostei muito é os doces de verdade, assim, né? Então, que minha mãe fez doce de abóbora, de mamão.
Ah, esses daí.
Essas coisas são incríveis e eu continuo gostando bastante, assim.
Que delícia. Muito
bem. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você teve choque cultural reverso?
O que é isso?
Choque cultural reverso.
Eu tenho medo desse negócio reverso.
Eu também, eu morro de medo desse termo reverso. Já me remete a coisa errada, sabe? Você não entendeu isso, algo de errado não está certo. O choque cultural, quando você vem para a França, as coisas diferentes na cultura francesa fazem um choque cultural. Quando você volta para o seu país de origem, tem alguns hábitos, tem algumas coisas que chocam a gente... E é isso que comumente se chama de choque cultural reverso.
Então, não sei se é isso que você está dizendo, mas, por exemplo, eu entupi o banheiro da casa de todo mundo que eu fiquei.
Por exemplo.
Por exemplo. Entupi.
Choque cultural tiveram eles, né?
Entupi no hotel, entupi no flat, porque, enfim, era quando eu via, já tava lá o papel higiênico no vaso.
Ai, gente, quem nunca,
isso,
né?
E é tão automático isso, né?
É tão automático, até que o homem lá do hotel veio e falou assim, moço, pelo amor de Deus, o cano aqui é desse tamanho. Eu falei, moço, mas desse tamanho só passa xixi, então não passa mais nada. Aí, mas é sério, o moço foi umas 3 ou 4 vezes, porque. E o pior que é, né? O pior é que só se dá conta depois que você já fez tudo.
Sim.
Então, nunca é antes, né? Você nunca entope um vaso antes. Isso que é o pior. E aí, meu Deus, eu falei assim, moço, que vergonha, porque tem uma explosão aí. Ele falou: relaxa que eu tô acostumado. Eu falei, bom, essa simpatia é que me salva, né? Mas esse fato do papel higiênico no vaso eu achei muito estranho. Porque eu falei, gente, eu tô deixando uma parte minha aqui visível, não sei. Eu achei bem estranho.
E teve mais alguma outra coisa que te chocou? Do tipo, alimentação, as pessoas comendo arroz e feijão todos os dias.
Não, alimentação pra mim era uma questão antes de ir, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais mudou, assim, em termos de hábitos meu cotidiano aqui, foi a questão da alimentação. Porque eu acho que a gente tem acesso a uma variedade de coisas e qualidade de produtos incríveis, assim. Então a gente não precisa ser rico para ter essa diversidade na nossa cesta básica, né? Então, isso para mim era uma questão, porque a carne, de fato, não era mais a minha referência de comida, assim.
Uhum.
E lá eu tive dificuldade de achar outra coisa que não fosse a carne. Então, tudo era muito em torno da carne. E eu tava mais ou menos há 3 anos e meio sem comer carne direto, assim, né? É, desde quando cheguei já tinha reduzido bastante e meio que quase não tava mais comendo nada, não sei o peixe, nesse sentido. Então, meio que tudo tinha como referência a carne. Assim. Então, amigos que a gente falou, não vai rolar, porque, tipo, frango, por exemplo, frango eu não como, tem mais tempão, assim, é uma das coisas que eu nem dou conta mais de comer, mas eu, quando falava pra alguém que não comia carne, não comia frango, eu falo, não, vai ter que comer, porque eu não sei o que fazer, não dou conta, assim, e, então essa, e aí eu fiquei com dificuldade de achar os substitutos, assim, mas eu acho que é porque, por causa disso também, que eu não vou lá ficar pensando o meu cardápio,
sim,
vou sentar e comer, enfim, o que tem. E no restaurante não tinha... Aqui geralmente tem uma versão vegetariana. É, lá, o que eu achei, por exemplo, Belo Horizonte, tá muito em voga restaurante vegano. Mas aí são restaurantes, bares, tudo vegano. Também é 8,80, né? Mas você vai num restaurante comum... Eu falei assim, meu, eu queria só uma salada aqui, alguma coisa que não tivesse carne. Aí eu redescubro o palmito. Que geralmente o que não tem carne é com palmito. Eu não lembrava mais de palmito.
Gente, aqui as pessoas não usam palmito como no Brasil. Nem milho, nem
nada,
palmito.
Né? Nunca, nada. Sim.
O dia que eu fiz uma receita que o palmito era quente, o Pascal ficou. Palmito se esquenta? Eu não sabia que colocava no fogo o palmito.
Mas moço, sou meu estrogonofe com palmito lá no meio.
Você teve dor de barriga, Rafa?
Ah, eu tenho sempre dor de barriga em tudo quanto é
lugar.
Não,
no Brasil. Né? Porque eu tinha uma dor de barriga, mas eu tinha uma mini diarreia todos os dias.
É, eu tive um pouco. Mas eu acho que eu tive mais no movimento contrário aqui. Porque o leite aqui eu acho muito mais forte, muito mais concentrado. Assim. Mas lá, então, lá no Brasil eu quase não comi nada assim com leite. Eu fiz muita atenção à minha comida. Eu fiquei com muito medo de água, por exemplo.
Porque então, o hábito é outro, né?
Então, e aqui eu pego água em qualquer lugar. E aí eu tava com esse receio, assim, de tomar mesmo água filtrada, certinho, sabe? Na Bahia, eles me recomendaram sempre comprar água que não viesse de uma fonte perto da Bahia, porque as fontes lá estavam comprometidas também. Então eu meio que fiquei assim, ó, tô tomando essa água aqui, tá dando certo, eu vou ficar nela.
Sim.
Aliás, a água lá eu adoro, assim, o banho lá.
Ai,
eu
adorei, o banho,
retomar,
gente.
Aquele banho que faz espuma nas coisas, sabe? Isso eu adorei, sim. Nem o chuveiro elétrico eu não estranhei, Gui.
Não estranhou?
Não fiquei com medo de tomar choque, não. Mas a água é tão boa, assim, que você de fato sente que você tomou banho. Porque aqui parece que eu sempre tenho um... Ai, sempre tem um...
E a água, ela é muito, muito calcário na água aqui. Então não é a mesma sensação na pele.
Aí
você
sai do banho, parece que você não saiu limpo, assim. Cê... É estranho.
Você tá craquelê, você é...
Então lá eu adorei, assim, então eu adorava. E aí eu falei, ah, então agora eu já sei de novo, porque brasileiro toma 3 banhos por
dia,
verdade. Porque
é
muito
bom.
Né? Aqui eu já sei porque que eles não tomam tanto, porque a sensação do banho aqui, ela é uma coisa pragmática. Tem que se limpar, ponto.
Ô Rafa, eu tinha uma última coisa pra perguntar pra você, que é: foi difícil cumprimentar as pessoas com história de quantidade de beijinho?
Nossa, Gui, por causa de Covid, eu acho que essa nem é mais uma questão.
Nem é, né?
Assim. Nem tava mais cumprimentando e dando beijinho.
É verdade.
Então, e essa questão da pandemia também tava vivendo de forma separada, assim, porque eu saí daqui da França já liberando tudo e com teste para todo lado, e no Brasil as ordens um pouco confusas, assim.
Sim.
Então.
Você viveu isso já, que de ter problema de número de beijinhos? Quantos beijinhos se dá?
Não! sistematicamente. Mas a última vez que eu fui foi em janeiro e era o casamento da minha irmã. E aí tava na onda do Omicron, né? E aí quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim: ah, vou te apresentar a minha sogra, né? Porque a família tava chegando pro casamento e tal. Aí ela foi me apresentar a sogra dela. Eu falei assim: ah, tudo bem? Tudo bem. Na hora que eu falei o meu tudo bem, a mulher me agarrou. Sabe? Aqueles agarros que eles dão. E a minha irmã só viu meu olho assim, né? Porque eu fui pra ficar uma semana só. Então, tipo, eu não podia pegar o Covid de jeito nenhum, que eu precisava voltar. Né? Aí ela só viu meu olho estatalando assim, eu afastando e tal, toda sem graça. E depois eu chamei ela no canto e falei: olha, qualquer outra pessoa que você me apresentar, você me apresenta de longe, uns 2 metros de distância, porque eu não posso pegar esse Covid, né? E aí foi a única situação, assim, um pouco embaraçosa que eu passei, mas não peguei o Covid, então tá bom, né?
Ai, foi ótimo.
Mas eu fiquei com muito medo, muito medo. Eu nunca tive medo do vírus em si. Era de pegar o vírus naquela situação. Né?
É.
Naquela situação, eu realmente não poderia ser infectada.
Eu fui mais relaxado com relação a isso, porque eu tava com as 3 doses e tinha pego Covid em janeiro. Aí fui em março, eu falei: ah, quer saber, eu vou aproveitar da minha imunidade.
Sim.
Então relaxei um pouco, assim. Mas eu acho que, tipo, não tava dando beijo em ninguém também, não.
Ah, eu perguntei porque as vezes que eu fui antes do Covid pro Brasil, pra mim era sempre um conflito. E agora? Na minha região era só um beijo, aí mudei pra cá, era 2 beijos. Aí tem parte da família do Pascal que dá até 4 beijos. E aí,
lá não beija os homens, né? Quer dizer, na minha família, da parte do meu pai, a gente beija os homens. Aqui beija os homens.
Uhum. Antes disso, a gente tem uma pergunta muito importante pra fazer. Talvez a mais importante de todos que a gente já fez até agora, tá? É. Você encontrou glamour nessa volta ao Brasil, Rafa?
Você encontrou glamour lá no Brasil?
Uhum. Nessa volta, nessa experiência de voltar.
Nessa experiência de voltar.
Não no Brasil, necessariamente. Na experiência de voltar. De revisitar o Brasil.
Nossa, Jack, não sei, viu?
Foi uma pergunta difícil para um filósofo, né? É porque, assim, Rafa, no final de cada episódio, a gente se pergunta. Porque o podcast chama Cadê o Glamour? Então, cada episódio, a gente tá em busca do glamour num aspecto da vida de expatriado.
Do assunto que a gente tá falando, né?
Do assunto que a gente tá falando. E aí, o glamour do dia é voltar pro Brasil dentro de um contexto XYZ. E aí, a pergunta do dia é: encontrou o glamour no seu retorno pro Brasil? Ou não encontrou o glamour?
Ai, meu Deus. Tô aqui pensando, viu? Eu tô aqui querendo poetizar, assim, encontrei o glamour na amizade, no afeto, nos olhares, nas árvores brasileiras, que eu achei maravilhosas, assim, explodindo com a cidade, deixando a cidade caótica, tampando placa, se impondo no meio da rua, como se a floresta dissesse, assim, o tempo inteiro pra cidade: eu sou a dona
eu que mando nisso aqui.
Aquele mato que explode,
leitura,
assim.
Que leitura.
Em São Paulo, enfim, Belo Horizonte. Então, tipo, todo esse...
Pés de goiaba que verde, nascem na sarjeta.
É isso.
É assim, uma explosão de vida, né?
É essa potência e o tempo inteiro a civilização tentando dizer: não, tem que ser adestrado, bababá, babá, não pode, babá. Mas não dá conta, o Brasil é um lugar que isso não dá conta. Então ela estoura a calçada, estoura a rua, né? Aí eles tentam fazer uma arquitetura mais ou menos bonitinha num prédio, aí na frente tem uma árvore gigantesca com um tronco assim que dá 5 pessoas pra abraçar e que ofusca toda aquela arquitetura, porque ela é muito mais imponente, muito mais bonita. Então talvez eu tenha encontrado esse glamour, assim, um pouco mais selvagem, digamos.
Mas não deixa de ser um glamour, né?
Não deixa de ser um glamour. E você, já que você encontrou o glamour voltando pro Brasil?
Olha, eu não, se eu falar que não, é mentira. Porque sim, eu encontrei muito glamour, sim. Mas eu encontrei muita frustração também, sabe? Uhum. Desse Brasil imaginário que estava na minha cabeça e que quando eu cheguei lá a realidade era bem diferente, sabe? Então, um glamour carregado de um pouco de frustração, com certeza. Porque os últimos anos não foram fáceis pro Brasil, né, gente? Então,
uma das coisas que eu ficava o tempo inteiro já que perguntando pra mim era assim, como que esse povo aqui tá vivendo?
Eu faço essa pergunta todo dia.
Eu fiquei o tempo inteiro. Porque, assim, quando eu olhava o preço das coisas, quando pensa em dinheiros, né? Em dinheiros aqui, quando eu vou pagar alguma coisa que é mais de 10 dinheiros, eu sempre acho caro. Uhum. Não é? E de repente lá, qualquer coisa a gente já tá pagando 80 dinheiros, 100 dinheiros, uhum, entende? Uhum. Tipo, você chega em 500 dinheiros.
Muito fácil.
Um negócio assim, sim, sem nada. E eu tava assim, gente, como que tá sendo possível viver aqui, assim? Aí logo eu compreendia, porque quando você vai pagar, a pergunta é:
débito ou crédito?
Débito ou crédito? Eu não lembrava mais disso.
Débito ou crédito?
Aí eu falei, ou seja, só tá sendo possível viver à base da dívida, do endividamento.
É.
Porque as pessoas parcelando compra da cesta básica, alimento básico. Então isso é muito chocante. Sim, também.
Muito.
É muito. O que eu ajudei gente na rua, assim, a comer. Aí lá e comprar coisa pra comer, porque eles estavam pedindo, pelo amor de Deus, tem 2 dias que eu não como nada. Eu falei assim, meu Deus do céu, é chocante. Muito. Sabe?
É muito triste, sabe? A gente fica se questionando mesmo. Mas não vamos entrar nesse assunto que tá passando pela minha cabeça, não, porque, né? Vamos terminar nesse clima
vamos
de.
Vamos terminar no clima do glamour.
Isso,
da explosão,
no clima
da
do
natureza.
Glamour, que é melhor.
Da floresta que resiste,
que,
né? E que volta,
visão.
Assim, com uma certa força pra dizer assim, olha, eu me imponho, uhum, apesar de...
Exatamente.
Eu me imponho.
A floresta que é pura resiliência, isso aí. Então é assim que nós terminamos esse podcast, esse episódio, né, de hoje, maravilhoso, cheio de reflexões. Até mais profundos do que eu tinha imaginado. Obrigada, Rafa, por trazer esse olhar pra gente.
Ai, obrigado, isso me deixa um pouco.
Venha mais vezes, né, Guilherme?
De atividade filosófica, pode ser.
Venha mais vezes.
É interessante, venha mais vezes.
É,
muito
porque.
Obrigado, é só convidar.
Talvez a gente tenha.
Adoro falar, adoro conversar.
A gente tem um tá de coisa pra poder discutir, né? Com
não
esse
é.
Olhar mais a fundo das coisas. E semana que vem a gente tá aqui de novo, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, né, Gui? Uhum. E é isso. Eu te mando um beijo, um pedaço de queijo. Obrigado pela sua paciência, sua audiência. E a gente se vê semana que vem.
Um beijo na bunda e até segunda.
Isso.
Obrigado. Beijo pra todo mundo também. Quero mandar um beijo.
Manda beijo, Rafa.
Manda sua expressão
pra quem você quer
também.
Mandar um beijo
pra vocês. Cheio de doce de leite, goiabada.
Ai, que delícia.
Queijo canastra, que é tudo que eu tô comendo desde que eu cheguei.
Ai,
não comi lá, mas tô comendo aqui no meu estoque.
Muito
ai,
bem.
Que ótimo. Obrigada, Rafa. Tchau, gente.
Valeu. Um beijo, tchau.
Valeu.